mas houve alguém, quem é que foi? Um comediante qualquer, também, que começou também há pouco tempo, que me disse que foi fazer um espetáculo para abrir um gajo assim maior e que foi tipo no Porto, estás a ver? E que ele achou, epá, malta do Porto, tem desportivismo e não sei o quê, vou entrar com uma piada a gozar com o Porto que perdeu hoje. Achou, pá, sou moderno, vou chegar lá e vou dizer, pá, acho que entrou e disse tipo, bem, Porto, como é que é? Sai da bandeira! Estão tristes hoje ou não? Pá, e acho que ele viu mesmo.
Filho da puta!
Porque tu já entras, ou seja, quando tu vais a
brincar. Ela é de Lisboa.
É, eu não lembro quem é que é, mas é de Lisboa.
Ainda por cima, foda-se. Se fosse um gajo de lá, estás a ver?
Sim.
De, pá.
Tu já entras, já não sabes o que é isso. Ou seja, já não sabes o que é entrar. Porque imagina, eu agora estou na fase de carreira que às vezes abro. Tipo, agora, no sexta-feira, vou abrir o Gilmário. E portanto, quando tu vais abrir o Gilmário, se te abrir a ti, ou um gajo qualquer assim maior, o público não está lá para me ver. O público quer ver-te a ti e quer que eu me foda.
Sabes que eu não concordo com isso. Eu concordo com a ser. Óbvio que o pessoal pagou para ver o comediante que está no cartaz.
Uhum.
Mas eu acho que as pessoas não. Ou seja, não rejeitam logo um comediante que aparece a abrir. Eu acho que a cena fica. Sim. A cena fica é. Entra tipo o gajo. Deixa lá ver.
Vamos ver o que tu vales.
Vamos lá ver o que é que tu vales. E se estás depois... aqui, se estás aqui, é bom que faças alguma coisa de jeito porque senão. Não estás aqui a fazer nada, que eu estou à espera do outro.
Certo.
E eu acho que a cena é... Olha, primeiro estás a dizer... Logo, a primeira piada é muito importante.
Pois é.
Né?
É
logo, pá, a primeira piada é que define tudo. E eu já disse isto, já falei disto em alguns podcasts. Há uma técnica que eu uso, pá, que eu acho que é a melhor forma de tu abrires um espetáculo. Pronto, se for de um solo, tens um bocadinho mais de tempo e é uma cena um bocado mais tranquila. Mas se estiveres num ambiente um bocado mais... mais hostil, mais, ou que não sabes bem o que é que pode acontecer.
Por exemplo, fora de pé.
Eu faço muitos espetáculos de, pá, faço de empresas, faço espetáculos ao ar livre no verão, faço cenas que não são o solo.
Sim.
Ou seja, há espetáculos que eu vou, que eu sei que as pessoas estão lá, muitas vezes, por exemplo, nas empresas é sempre surpresa.
É.
90% eles não dizem que sou eu que vou. Pá, eles querem sempre aquela. Pá, o ano passado veio o tal, este ano és tu, mas as pessoas já estão à espera que venha um comediante, mas não sabem quem é.
E tu gostas que seja surpresa? É que tu já és conhecido, portanto a minha pergunta para ti faz menos sentido.
Pá, sinceramente, tem. A cena é: pode correr bem ou pode correr mal. Se...
tu já és um nome, ou seja, tu não tens bem medo. Pá, se aquela meia dúzia de gajos que trabalham na Danone não te conhecerem, tu não vais duvidar do teu valor, tipo... Ei! Agora, a mim já me aconteceu chegar ao espetáculo da empresa, dos poucos que eu fiz, e dizerem, olha, Tiago, isto é surpresa para toda a gente. E eu, pá, não, pá. Porque imagina, pá. Para ti é, vem o que sou, e malta, tipo, ah... Para mim, o meu medo era... Malta, é surpresa, deve vir aí. E malta começa, pá, quem é que vem? O que sou? Salva-te-me
assim. Mas também pensa numa coisa, se tu a surpresa, o pessoal pode-se queixar... Imagina, que eles sabem uma semana antes que tu vais lá.
Uhum.
A reação pode ser a mesma. Eles estão assim, ei, foda-se, não gosto do gajo. Estou a dizer contigo ou comigo, estás certo. A perceber? Ou seja, não muda muito. Dizer na hora ou dizer antes, és tu e és.
Sim,
não,
sim,
não,
sim.
Já não há nada a fazer, estás
pois
a perceber?
Pois não.
Ou eles dizem, por exemplo, que vou lá eu e metade da empresa fica revoltada e eles cancelam-me o trabalho. É o pior que pode acontecer. Que nunca aconteceu, felizmente.
Lá, olha, Hugo, como é que nós devemos dizer isto? Epá, 90% da empresa acha que és um merda do caralho. Pá, e contratava um gajo que tu achavas péssimo. E portanto vamos contratar, epá, aqui
um. Tipo um arqui-inimigo que tu tens na comédia, um gajo que é o filho da puta.
E tu a pensar, olha, já agora, digam-me lá, quem é que vão contratar só por curiosidade? E vou dizer, pá, é, e tu, não, pá.
Ei, pá, não, esse não.
Esse não.
Ah, mas eu estava a dizer, mas eu acho que uma técnica fixe para quando vais atuar a sítios em que as pessoas não estão lá para te ver e não pagaram um bilhete para te ver é entrares com uma piada muito boa e curta. Ou seja, tu tens que os ganhar em 30 segundos. Se entrares com uma piada curta, porque eu antigamente era, se entrares com uma piada boa, mas eu já cheguei à conclusão.
Curta.
Há situações, eu já fiz, opá. Festas de empresa, já me aconteceu algumas vezes que eu entro e o pessoal já está todo mamado.
Uhum.
Já está tudo bêbado, já está tudo... Então, se começas a contar uma piada que tu até achas que é boa, mas que demora muito tempo, já... Foda-se!
Conta outra!
Já está tudo a falar. Então, se entras uma piada boa, curta e boa, pá, se o pessoal se ri muito, já os tens. Pá, está ganho, está ganho. Tu depois da partida aí só tens que ir gerindo.
Sim, é verdade.
Claro que se eles estiverem muito bêbados, também... Mas estás a perceber? Tu ganhaste-os. Uma boa gargalhada no início. Ei pá, deixa lá ver o gajo.
Sim, o gajo é bom, peraí,
que eu queria engatar aqui a gaja.
Está lá, deixa eu ver o gajo.
Queria engatar aqui a gaja do marketing, mas para aí, caraças, que isto até. Uma vez fui atuar nos Açores, lá numa empresa lá de. Opa, eu já não lembro o que era, mas era cenas relacionadas com vacas.
Juro-te que ia dizer isso.
Pá, era
mas depois achei que era racismo que nos Açores e não queria.
De rações para animais, cenas assim. Eu disse, pá, tem que entrar bem. Entrei com uma piada, pá, e o pessoal já estava. Eu reparei que aquilo havia. O pessoal tinha todo. Ou seja, não era uma festa interna, era uma festa para clientes, uhum, e para colaboradores. Ou seja, ainda por cima era almoço. Está a ver ali uma cena de relações de negócios. Sabe? O pessoal está lá, está a trabalhar. O pessoal está a fazer connects, está a falar com o chefe, está a tentar mostrar um produto novo. Tu percebes? E eu, pá, aquilo estava assim meio esquisito, já metade da sala já estava de pé. E eu, pá, vou-me foder.
E estás lá com o microfone.
E eu tenho que entrar com uma piada boa. E a piada, eu tenho a certeza que aquela piada era boa. Só que o setup demorou muito tempo. E eu, bá, 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 e perdi-os. E eles cagaram.
E tu vês, pá. Não é?
Cagaram. E depois, pá, depois lá tentei e consegui agarrá-los mais um bocadinho, mas já foi em esforço.
Sim, já fui-te pescá-los.
Eu também, sou sincero, também não sei na situação em que eu estava, não sei se, mesmo que tivesse entrado com uma piada rápida e boa,
se dava para.
Não sei se dava, porque estava ali uma cena esquisita. E eu costumo perguntar sempre isso: aquilo são festas internas? Pá, é muito mais fácil quando é para festa de Natal, por exemplo, que é para os trabalhadores da empresa. Eles conhecem-se todos, já bebem à frente uns dos outros, já sabem que com um se vai apanhar uma puta e que se vai foder todo, e depois com a outra que não sei o quê. Pronto, já se conhecem. Quando há relações profissionais, aquilo é um bocado mais esquisito.
Pois é, porque estão todos a fazer cerimónia, têm medo de rir.
Têm medo de rir,
medo
é verdade.
De rir muito,
é verdade.
Depois se rirem alto.
Uma vez fiz uma pai para 500 pessoas e era uma. Opa, aquela era. Eu não vou dizer o nome. Se eu dissesse o nome, toda a gente percebeu o que era.
Ok.
Mas eu não vou dizer o nome.
É uma questão de pensarmos.
Mas aquilo eram várias empresas. Estás a ver? Havia ali relações de negócios. Sim. E cenas. E pediram-me para atuar entre pratos. Isto já foi há mais de 10 anos. Eu disse que, pá, desde esse dia nunca mais fiz espetáculos entre pratos. Pá, nunca mais.
Entre pratos, como quem diz, estão a jantar,
vem o peixe, tiram o peixe, vai.
Entra o bacalhau. Vai.
Entra o gajo a dizer merda e depois vem a carne. Pá,
não
dá. E eu costumo dizer às pessoas que às vezes são agências de eventos, outras vezes é diretamente com a empresa que está a contratar. E diz, meu, não vale a pena, porque assim, olha, vai ser mal para vocês, vai ser mal para quem está a ver, vai ser mal para mim, ninguém vai ganhar nada com isto. Portanto,
sim,
eu faço no fim, se vocês estiverem abertos a esta proposta, eu entro no final, à hora do café, que é sempre, tens que gerir bem, que é aquela hora do café e que o pessoal vai fumar e volta, talvez, e pumba, tens que os apanhar aí. Opa, então não vale a pena, porque vai dar merda, vai dar merda.
Mas isso é maturidade de carreira, porque tu sabes que estás a dizer isso, e se as pessoas acharem, olha, o Hugo é preguiçoso, tem medo de não fazer rir. Tu estás-te a foder para o que eles pensam. Eu que ainda estou...
Não, mas tu explicares...
Mas há malta que não percebe, pá. A malta que é tipo, então vais para lá, tu dizes as tuas anotas e a malta ri-se, pá.
Mas se tu explicares, eu ainda no outro dia estava a falar com uma malta no Comedy Club. Estavam lá, pá, uns 3 ou 4 comediantes e estávamos a ter essa conversa. Ah, porquê? Porque houve lá um comediante, que eu não vou dizer o nome, mas que ele também teve uma experiência dessas que correu mal.
Sim.
Pá, e o gajo estava triste, como o caraças, e estava... ele, meu, estava todo confiançudo, já na cena, pá, ia um caixa fixe.
Empresa?
Ia chegar lá para fazer a cena da empresa, já ia todo cheio de confiança que aquilo ia entrar e pau! Pá, eu entrei e aquilo foi uma merda. E eu comecei, pá, aconteceu aqui qualquer coisa, porque esse comediante é bom.
Sim, o gajo tem noção, é
o
bom.
O gajo é bom. E eu comecei-lhe a perguntar, olha, mas o que é? Ah, pá, eu fui a meio do jantar, foste a meio do jantar. Pá, foi porque eles pediram. E eu, meu, não faças isso, meu. Não faças isso. Isso é meio caminho dado para dar merda. E lá, pá, e então eu estava a falar com eles de todos os pormenores que podem correr mal numa festa dessas. Pá, e há muita merda. Porque a cena é, o que é mais importante na comédia? É o timing. E o timing é o timing das piadas, é o timing da hora que tu entras, é o timing da duração do espetáculo. Ou seja, o tempo, timing, tudo...
São várias coisinhas que depois fazem... Momento,
tudo conta para
a diferença
de correr bem ou correr mal. Então, pá, eu tento controlar. Tento controlar estas variantes todas para ter a cena. Porque mesmo assim pode...
Claro, mas ao menos que as externalidades estejam todas...
E esse comediante estava-me a dizer assim, opá, mas eles pediram para ir, o que é que eu ia fazer, pá. Ele também estava com essa cena, que eu também não sou conhecido. E eu assim, olha, mas há uma cena que podes fazer. Podes explicar à pessoa porque é que a cena pode correr mal. Pode funcionar melhor, ou pode dizer, olha, é assim. E até podes chegar ao fim e a pessoa diz, não. Tu tens que ir entre pratos
porque eu pago e acontece.
Porque eu pago e acontece, e pronto. E tu até podes dizer, está bem, e fazes a cena. Mas se der merda, tu no fim podes dizer assim: eu avisei, as pessoas estavam a conversar, as pessoas ainda não se conhecem umas às outras, não houve aquela cena de o pessoal ainda não tinha bebido um bocadinho, um copinho, o pessoal ainda não estava relaxado. Porque a cena da comédia o pessoal tem que estar relaxado. Agora imagina, tens ali um cliente. Tens ali um colaborador que não sei o quê. Tens ali um gajo que uma vez te falhou com uma entrega e que já está ali uma cena assim um bocado esquisita.
Sim, não dá.
Já deu merda, meu. Já deu merda. Uhum. E seja para 50, seja para 500.
Sim.
Eu tive uma... Tive uma, um evento. Um evento desse aqui há uns anos. Que... Pá, que os gajos não me deixaram... Não, pediram para não ir à sala porque era surpresa. Pá, e eu estava lá. Tipo, a que horas é? Eles, pá, por volta das 11. Mas é no final do jantar, assim. Pá, aquilo... 11, 11 e meia, meia-noite, meia-noite e meia, uma e eu. Meu, o que é que está a acontecer? Pá, os gajos estavam a dar prémios, estavam a... Depois o chefe foi falar.
Discursos e...
Eu entrei.
3 e meia da manhã.
Saiu o chefe, estava a falar, saiu o chefe, chamou-me. Pá, tipo, um quarto da sala levantou-se para ir para o bar lá ao fundo para beber. Que eles estavam ali cheios de cedo. Estás a ver? Na festa de Natal, imagina. Eles querem é festa e não sei o quê. Claro, eles levantaram-se, foram lá para o fundo. Pá, uma barulheira no bar do fundo.
Claro.
E eu, pá, foda-se. E comecei a fazer a cena, mas eu estava a pensar, meu, eu se estivesse do lado deles, eu era o primeiro a chegar ao bar.
Estava de costas,
não, esta hora, os gajos não estavam a deixar beber. Eu tinha feito a minha merda, eu ia para ali.
Tiveste a levar com o relatório e contas, e com o caralho, não sei o quê, que, tipo, vão-se foder, imagina,
pá. É uma festa de Natal, meu, deixa-me beber.
Mas eu acho que aí é maturidade de carreira, mas também é personalidade. Porque eu agora tive uma festa de empresa agora há pouco tempo, que olha para este cocktail de merda, por acaso correu bem, mas olha para este cocktail de merda. Disseram-me, Tiago, foi tipo de uma segunda para uma quinta. Ou de uma terça para uma sexta. Convidaram-me terça para ser sexta. Eu tipo, claro, sim, claro, faço. Mas fazes com gosto, não? Claro, 3 dias é ótimo para preparar coisa. Porque era para fazer material para aquela empresa, não era para levar texto de coisa. Fiz tudo bem. E disse só, malta, posso só ver como é que é o espaço? Como é que é? Porque eu achei, tipo, pá, deve ser para ir num anfiteatro de um hotel. Ou sei lá, a empresa tem um auditório, sendo congressos. O gajo disse-me, Tiago, vais ficar escandalizado com as condições. Isto é mesmo top mundial. Eu, ah pá, vamos lá ver então. Pá, cheguei quinta-feira e ele diz, olha Tiago, vem aqui ter, sobe ao 7º piso. Eu, ah ok, vai mostrar as instalações da empresa e depois vamos para o teatro onde vai ser o espetáculo. Chego lá, open space, e ele, então... Eu, ah pá, muito giro, open space e não sei o quê. Mas o espetáculo é onde? Ele, ah, espetáculo, é aqui. E eu, pá, aqui? Ele, qual é que é o problema? Tem espaço para toda a gente? Então era tipo, carpete, de pé.
E tinhas microfone?
E eu disse, mas como é que querem que eu fale? Ah pá, então falas assim.
Não saltei no céu.
E pá, eu sou mesmo um conas. Eu tipo, sim, quer dizer, ok, se vocês quiserem muito, eu falo. Mas não me arranjam um microfone? Ele, é pá, sim, arranjamos um microfone, vá. Arranjaram um microfone, então foi às 6h30 da tarde, de dia, que também é mau. Eu chego lá e eu digo: olha, é importante que duas coisas. Primeiro, que não crie um alarido do outro mundo, porque a malta pensa sempre:
sim,
eu tenho confiança no meu trabalho, a malta já me vai conhecendo em Lisboa. Mas mesmo assim, não convém criar
mas eu também não gosto disso.
Não convém. E o gajo, que pá, não criamos alarido nenhum, mandámos só um mail geral. Enviar um mail geral às 2 da tarde a dizer, malta, preparem-se que hoje vem uma surpresa da comédia.
É um comediante alto, o pessoal Ricardo Araújo Pereira.
Salvador Martinha, Bruno Nogueira. E eu, mandaste esse mail. E lá, mas há para aí 4 ou 5 cá que ouvi o teu podcast. E eu, pá, sim, em 120. Cheguei lá, 6h30 da tarde, e eu disse, olha, é importante que as pessoas saibam que eu chego para eu não chegar e aquilo estar um caos. Chego lá e eles estão já a beber, pá, há 1 hora e com a música ligada, a dançar. E eu tipo, ouve lá, a malta agora não quer parar de dançar, pá. Não há nada pior
ali
do que...
Ali um que está-se quase a safar.
Está a comer aquela gaja. Não há nada pior do que seres o gajo que chega lá e é tipo, malta, tirem as havaianas da cabeça.
Posso dizer umas merdas?
Tirem os chapéus da cabeça porque agora vem o comediante. Então foi mesmo, tipo, as pessoas... Eu cheguei lá E a empresa toda percebeu que eu era o Salvador Martinha e o Franco e o Ricardo e todos. E olharam e eu vi claramente a desilusão num gajo de 50 anos, tipo. E eu, havia um que respondia: não, isso é o do som, de certeza. O Ricardo veio ser, este aqui é o do som. Então imagina, essa altura foi: malta, malta, houve um gajo que avisou: tipo, malta, vem o comediante, portanto, parem de dançar, se faz favor. As pessoas tipo: ah, ok, para caralho, não sei o quê. Vá, malta, metam-se aqui. E eu, pá, para a música. Oi. Boa noite. Epá, lá consegui meter uma... Por acaso correu bem, porque a empresa estava com vontade, mas tinha tudo para correr mal.
Pá, eu vou dizer, já me aconteceu de tudo. De tudo, de merdas que eu já imaginei, que não imaginei. Que, pá, surpresas muito boas, surpresas horríveis, cenas que acontecem a meio... Uma vez estava numa... num almoço de Natal, também uma cena dessas de uma empresa. E o pá, e o chefão, o gajo, pá, era um gajo porreiraço, era super porreiro, um gajo mesmo fixe. E ele falou comigo: ele, olha, oh, pá, a cena é um almoço da minha empresa, vão estar para aí umas 80 pessoas, gostava muito que fosses lá, pá, tudo bem, não sei o quê. Mas, okay. E, pá, e o gajo disse: diz-me o que é que tu precisas, diz-me tudo, pá, vais ter tudo. Eu, tudo bem, pá, disse ao gajo, palco, microfone, cena de que entrava no fim do almoço, quando o pessoal estivesse, pá, tudo. Entrei, pá, eu começo a falar, pá, 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 e tipo, começo a ouvir um engraçadinho ou outro, estás a ver? Mas nada de, ah, uma boquita ou outra, eu respondia, mas aquela merda começa, pá, começa a subir. E no início era um, depois eram três, depois eram cinco, depois, e eu... Eu cheguei ali a um ponto que assim, meu, por onde é que eu me vou virar? Que já estavam meio bêbados.
Claro.
E o chefe, pá, isto estávamos para aí a 5 ou 10 minutos de espetáculo. Ele estava assim à minha frente, naquele mesas, não é? E ele levanta-se, ele: ou, oh, peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa. E eu calei-me, ele olhou para trás: pessoal, é assim, isto é um artista que é convidado e que está a ser pago pela empresa, e fui eu que o convidei para vir cá, porque ele tem piada e que não sei quem, não sei o que mais. Quem não estiver calado vai ter que se ver comigo. Eu vou falar e eu vou ter uma conversa na segunda-feira, porque isto é uma falta de respeito para quem está no palco. Vamos continuar ou não? E eles: estamos falados? Hugo, podes continuar. E eu: bom, muito obrigado. Olha, e foi do caralho.
Ah, foi do caralho.
Mas foi do caralho. Oh, meu, ainda bem.
Foi do caralho.
Foi, repara, aquilo aconteceu e eu pensei: isto está tudo fodido agora. Isto vai dar uma
tu
merda.
És um inimigo.
Isto agora vai dar uma merda do caralho. O gajo fez aquilo. Podes continuar. E sentou-se. E eu: bom, pá, disse uma piada ou outra, já não lembro o que é que disse daquilo. Digo: agora quem fala vai para a rua, ou não sei o quê, para essas merdas. Pá, e foi ali uma horinha do caralho.
Impecável.
Do caralho.
Excelente.
Pá. Ainda bem que ele fez aquilo.
Claro, claro. Porque as pessoas não têm a mesma noção, não é? Que é tipo: eu também tenho graça. Eu também tenho graça,
mas
logo
eles
eu posso.
Estavam, mas eles já, havia lá uns já estavam bêbados e já estavam. Sabes aqueles bêbados que mandam bocas e que tu respondes e que as pessoas se reem deles, mas eles não param. Não param porque estão bêbados.
Sim, sim, sim.
E já se estão completamente a cagar de estarem a ser gozados. Já perderam o filtro.
Sim, sim, sim.
Era uma
sim,
cena
sim.
Assim. Estavam uns lá atrás, já estavam.
Yeah.
E, epá, ainda bem que ele fez aquilo.
Pois.
E pá, já tive.
Tiveste mocada já ou não?
De porrada?
Sim, mocada tipo no outro dia, no mercado, não sei se foi no mercado de Algés, se calhar ouviste esta história. Que houve. Quem é que foi o comediante que estava em palco? Era um gajo aqui de Lisboa. Que acho que se levantou um gajo do público para lhe dar um. Acho que foi um pontapé nos quilhões ou assim.
No mercado. Não ouvi falar nada disso.
Ou foi mesmo Martins? Foi uma cena deste género. Eu era para ir nessa.
No mercado de Algés?
Ou foi no mercado de Algés, ou foi em Algés.
Pá, não deve ter sido no mercado de Algés.
Oh, mas foi em Algés.
Acho muito difícil que tenha sido.
Acho que foi em Algés. Se calhar não foi no mercado de Algés. Ah. Tipo destas aqui, de um gajo levantar-te para te bater.
Mas tipo um gajo ficou ofendido com uma piada?
Não, era um bêbado estúpido. Acho que o comediante respondeu tipo: Tomas, queres vir? E acho que o gajo levantou e foi direto.
Também que estúpido. A mim só me aconteceu uma vez, pá, já há muitos anos estava num bar com o Ciabra e com o Miguel. Pá, e eu entrei. Depois entrou o Ciabra, eu acho que estava no início do Ciabra, que entrou um gajo com 4 ou 5 miúdas. E ele tipo armado em galifão, tá assim, ei, o que é que chegou lá? Cheguei com as gajas, tá assim, ei, sou maior.
Como se fosse em Las Vegas.
Então elas sentaram-se, imagina ali, e elas todas viradas para cá, e ele de costas para o palco, a falar para elas. Imagina, estava o espetáculo, elas estavam assim, tipo a olhar para o palco, assim, e ele, pá, 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 e elas tipo naquela de, sim, sim, sim. E ele, pá, porque... E elas, opá, elas estavam com vergonha. Elas estavam envergonhadas. Claro. E o gajo, tipo, sou o maior desta merda. Que o gajo devia ser o maior lá da terra dele, oh, caralho. Pá, e o Seabra começou, tipo, a falar um bocado para ele. Pá, estão a mandar umas... Olha, mas a tentar levar aquilo a bem. Pá, 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 pá. E ele, ah, mas... Pá, e o Seabra lá foi, assim, meio... Foda-se, está a ver? Chama o Miguel. O Miguel é maluco.
É.
É. O Miguel. O gajo. E ele às vezes. E agora ainda pior, que o gajo agora não vê um caralho.
Sim. O gajo vê para aí 2%, não é?
Não, o gajo deve ver para aí 15 ou 20% de um olho.
Do outro, nada.
Do outro não.
Mas 15 é 2, não é? Ou seja, 15 já não é nada. Opa, ou ainda é.
Ele. Pá, ele tem um bocado de dificuldade, por exemplo, ele para baixo, o chão, aí ele faz-lhe confusão, o chão, ele consegue ver um bocado assim, estás a ver? Para a frente. Sim. Mas depois aquilo também, há cenas da luz que o incomodam.
Sim.
Pá, aquilo é uma cena um bocado, mas ele para o chão é que se vê mais à nora e às vezes, pá, tropeça e não vê de graus e merdas.
Pá, o gajo eu só estive com ele uma vez, o gajo eu sei que tu sabes isto, mas o gajo é hilariante. Não tem nada a ver com a cegueira, mas tipo, agora parece que eu estava a dizer, não é cego e é hilariante.
É das pessoas com que eu mais me rio, pelas piadas, pelo humor de comédia dele, mas também pela maneira dele ser, que o gajo é maluco, meu. O gajo, eu rio-me muito. Ah pá, foda-se, o gajo é maluco. E só faz merda, só está bem a fazer merda. Mas enfim, o gajo entrou. E o outro continuou. E eu estava assim, filho da grande puta, meu. Aquele gajo era mesmo a tirar-lhe com uma merda, com uma mesa à cabeça.
Sim.
Que atrasado mental do caralho. E o Miguel está assim, manda uma duas, depois ele vai, e ele começa assim: oh, estou aí, então estás aí, opa, começa-lhe a dar uma descasca, começou-lhe a dar um treino,
sim.
Tipo, a dar-lhe baile, porque ele estava com as gajas, e piadas de que estava com tantas e que não ia comer nenhuma, claro. E que ele era o rei da punheta, ou que para ter tantas amigas é porque era gay, estás a ver tudo.
Tudo ali.
Olha, mas começou, ele chegou a um ponto, ele cagou para o que ia dizer. E tipo, fez, pronto, agora é isto.
Agora és tu.
Estás aqui a foder isto, então eu vou tratar de ti. Pá, começa-lhe a dar uma descasca. Pimba, pimba. Opa, e toda a gente. Primeiro, eu acho que toda a gente estava fodida porque o gajo estava a incomodar, estava a estragar, claro, o espetáculo. Então toda a gente a rir-se como ao caralho do Miguel estar a gozar com o gajo. E pimba, pá, mas o Miguel começou mesmo e começou a ir àquelas que já não eram aquelas piadas ligeiras. Aquilo começou naquelas ligeiras, mas depois começou aí mesmo àquelas fodidas, sabes?
Para a personalidade mesmo.
Pima, pima, pima. Dizer que o gajo era uma merda. Porque tinha. Bem, o gajo levanta-se, pega num cinzeiro. Porque eu fodo-te os cornos. Que eu vou-te foder os cornos. E o Miguel está assim a falar para ele. Imagina ele ali. E ele fica assim com o cinzeiro. E eu atrás assim, olha. Isto começa a dar milho. Vamos já todos. E começa já aqui tudo à sarda. Eu já estava a ver o... Caralho, vamos já saltar tudo.
O gajo era grande.
Opa, não era. Era um gajo normal, okay. Não. Era um gajo normal, mas era um gajo. Era
um merda de casaco cabedal.
Era um azeiteirola, estás a ver? Aqueles que tem a que pintas, estás a ver? Ei, o caralho, era. E ele, o que eu fui? E ele ficava assim com o cinzeiro, assim a olhar para o Miguel. Eu, olha. Eu já estava assim. E o Miguel olha assim para ele, assim. E roda assim ligeiramente, faz. Bom, então. E começa com piadas que não têm nada a ver. Pá, só que aquilo. Pá, estragou o ambiente, estás a ver?
Sim,
depois o gajo, pá, aquilo depois nunca mais consegues, o ambiente fica tenso.
Claro, porque é mocada.
Pá, felizmente o Miguel já era o último, aquilo já foi um bocado mais para o fim. Pá, que estragou na mesma, foi uma merda, mas não deu mocada, mas foi por muito pouco.
Mas tu tens ar de conseguir, tens ar de ser um gajo que não anda, mas se for preciso andar, anda bem. É isso?
Não, pá, nunca
só
cheguei.
Só porque és alto, não.
Não, nunca cheguei a esse ponto. E uma coisa que me faz confusão. Mas será que me faz confusão nas máscaras? É que não consigo ver a expressão das pessoas. Que eu quando estou a falar com o pessoal, com o público, eu gosto de ver a cara das pessoas. E eu gosto de ter a sensibilidade de... Pá, posso estar a gozar com alguém, ou posso estar a brincar com alguém, ou a mandar umas piadas. Eu se reparo que a pessoa começa a ficar desconfortável e que, pá, que já está, estás a ver? Eu mudo.
Sim,
e
sim,
deixo.
Sim, isto é para divertir, não é? Para
estar. Sim, a... pá, ok. O pessoal vai-se rir ali um bom bocado daquilo. Mas pá, mas deixa estar, meu. Okay. Depois vamos para o outro, vamos. E agora, com as máscaras, isso faz-me confusão, porque eu não sei se a pessoa se está a rir, se está chateada, se está triste, se tem cara de mau.
Sim, sim, sim. Se está, está desconfortável.
E, pá,
se está...
e então é um bocado. É um bocado. Pá.
É.
Fica esquisito.
É, sim, sim, sim. Percebo o que estás a dizer.
Mas nunca. Pá, já tive algumas situações assim um bocadinho mais tensas, mas sempre soube.
Crimes. Como é que estás de crimes?
De crimes estou muito bem.
Nenhum crime?
Nunca tive processos, nunca tive ameaças.
Que é outro processo?
Não, ameaças. Ameaças de filho da puta e
eu mato-te.
Eu mato-te e não sei o quê. Já tive algumas.
Pá, eu não sei como é que eu lidaria com isso.
Já tive algumas.
Porque é medo. Porque de repente tens um gajo... Ou seja, isto é tudo muito giro. Hate é indiferente. Tipo, comentários de haters é indiferente. Estou-me a cagar. Mas se de repente... Começo a receber 10 comentários de ameaças.
Eita, já tive. Já tive
isso, muitos, claro, mas tipo, quando muitos, passa a ameaças, mesmo sérias. É, tipo,
já tive algumas.
Este gajo está a falar, este gajo vai mesmo matar.
Não, pá, mas depois eu penso assim: eu já recebi algumas. Já, uma vez recebi uma. Meu, foi no Facebook. E depois é assim: o gajo está-me a ameaçar. E depois eu abri o perfil. E tu vês exatamente quem é a pessoa.
Era um
que te está a ameaçar e tem. E tem família, fotografia com os filhos. Estás a ver?
E um coelho e merda.
E depois aquela pessoa dá-se ao trabalho de...
Sim.
Até...
Beijar a tua mulher na testa, pá. Cala-te.
Não, cara, criou uma conta falsa.
Sim, sim. Bugs Bunny 69 sim. E manda merdas, tipo... Sim. Agora estás aí. Por acaso, há quatro estavas a falar de piadas de entrar em palco. Para mim é a melhor que eu já vi. Eu acho que é do Steve Martin. Não tenho a certeza. Que o gajo entrava em palco e dizia, pá, que é impossível tu não te rires. Dito por mim, se calhar não, mas pelo gajo, em princípio sim. Que é o gajo entra em palco e diz, olá, muito boa noite, é um prazer estar aqui, e depois faz tipo, não, aqui, e vai mudando de sítio tipo 40 vezes, e vai dizendo tipo, não, é um prazer estar aqui. E a malta...
Eu já vi, a Steve Martin.
A malta ri sempre.
Opa, mas é o Steve Martin. Se tu fizeste isso, tu vai ter piada na minha.
Sim, pá. Ai de
é
mim,
o gajo, meu. Ai de mim. O gajo...
É bem da bom, pá.
Há comediantes que podem fazer piadas que só eles é que podem fazer aquela piada.
Irrita-me bué, pá.
Só aquele gajo é que pode fazer aquela piada.
Claro.
Tu pões outros todos a fazer. É aquele gajo que tem aquelas características e porque...
A malta tenta fazer muito isso de Louis C.K. Que a malta, tipo, fanboys de Louis C.K. veem o gajo e pensam, pá, se o gajo pode ser assim tão javardo e dizer que pedófilos coisas e tudo... Pá, eu também posso, basta escrever um texto bacana. Epá, não é só... O gajo tem a cara e tem o acting e tem as mãos e tem o bigode e a careca e tem tudo.
Tudo, sim.
Tudo que tem, até o suor do...
E
tudo.
Tem as piadas boas.
E tem, não, isso. Mas tudo o gajo permite coisa.
Sim.
Tu já viste aquele... Uma merda que se chama Philly Rant, que é o Bill Burr, durante meia hora em Filadélfia.
Vi.
Pá,
vi.
É a merda mais
impressionantes que eu já vi até hoje.
É extraordinário. Tipo, é a merda mais impressionante. Tipo, de merdas a fazer em palco.
Sim.
Pá, para quem não sabe o que é, foi uma vez um festival de comédia em Filadélfia.
Sim.
Que acho que o público estava. Pá, mandava vir com toda a gente, mandava garrafas e.
Aquele era tipo um festival que estava a ver merda da grossa, que eles não estavam a respeito aos comediantes e estavam. Mas aquilo estava um ambiente muito hostil. Que aquilo estava. Pá, insultos, cenas de. E foi aquele comediante antes do Bill Burr.
Quem é que foi, pá?
Aquele tem um nome latino.
Pá, nunca vou lá chegar. Sim.
Pá, mas o pessoal pode procurar aí. É Philadelphia.
Rant
Bill Burr.
Sim.
Then. Não sei.
Sim.
Pá, e ele a tentar fazer a cena, não sei quem sai. E o Bill Burr entrou basicamente a insultá-los.
Pá, e foram 20.
E teve 25. 15 ou 20 minutos. Teve o tempo de.
A insultar.
A insultá-los. Mas de tudo...
A dizer, o 11 de setembro não veio para aqui porque vocês nem sequer são dignos, caralho.
Vocês são uma merda.
Vocês nem são dignos de estar ali bem virem para aqui, filhos da puta.
Viu-os todos na ponte de Filadélfia e a ponte devia cair e
depois incendiava o mar e vocês... E depois o gajo ia olhando para o relógio e ia dizendo... Faltam 15 minutos, caralho.
50 minutes to go.
Filhos da puta do
caralho. Vamos continuar.
E depois o gajo nessa altura olha para o relógio e diz... faltam 5 minutos, isto é tempo a mais para eu estar a falar com vocês todos, meus filhos da puta do caralho.
Eu acho que ela até diz, eu pelo contrato eu tenho que estar aqui, portanto eu vou estar aqui o tempo que tenho que estar. Seus filhos da puta, que a vossa mãe fodeu um porco, o pai fodeu um porco e
caralho. E o porco estava fodido por estar a ser fodido pela vossa mãe que é de Filadélfia e uma...
Pá, aquilo é extraordinário, meu.
E tudo tipo, pá, e os comediantes que estavam lá, já muitos disseram tipo, pá, foi a merda mais extraordinária que eu vi na vida.
Eu nunca vi uma coisa assim, pá. O este gajo, pai, olha os tomates que é preciso ter, ainda por cima nos Estados Unidos, que podes levar um tiro, meu.
Não completamente.
Sei, não sei, meu, como é que...
E ele ganhou, e a certa altura...
Ah, e depois ele ganhou.
Ele ganhou. Porque a certa altura, tu ouves tipo...
É, foi...
Aplausos, cara.
É que começas a ouvir primeiro a pupos, depois começas a ouvir uma mistura, sim, não era? E começas a ver o pessoal a insultá-lo, mas a rir-se ao mesmo tempo.
Porque achei variante.
E depois o gajo conseguiu sair, claro. O gajo conseguiu sair bem.
Boa da bem, boa da bem.
E o gajo até ao fim não se descoseu.
Não, não, nunca na vida. E ainda saiu tipo, acabou, mas olha.
Para o caralho.
Para o caralho. Vou-me embora. Pá, por acaso eu tive uma, agora há pouco tempo, dessas aí que também já, pá, já teve ter acontecido milhões de vezes. Que é, fui fazer um espetáculo ali, o Recreio, soubeste? Aquelas coisas que houve de stand-up. Recreio, que era
assim. Ah, no em Monsanto.
Houve em Monsanto. Não, LX Factory e no Jamor o ano passado.
Isso, foi assim.
LX Factory, eu era o primeiro a entrar. E pensei, pá, tenho que mandar uma bacana, tive o dia inteiro ali. Foda-se, vá, cara. Escreve uma bacana para tu entrares. E pá, e aquela merda tem que correr bem. Pá, e pensei numa cena qualquer. Muito boa noite, bem-vindos ao Recreio. Não sei se há algum pedófilo que veio aqui ao engano. E achei tipo, ok, pá, para a primeira piada, a malta vai se rir. Então disse, ah, boa noite, não sei o quê. E era isso que estavas a dizer do timing. Eu disse, boa noite, não sei o quê, treinei o tom em casa e cheguei lá e falhei. só viu tipo, boa noite, não sei se há aqui algum pedófilo.
Aí disseste mal?
Disse mal.
Disseste mal a piada.
Então, o que pareceu foi que tipo, boa noite, não sei se há algum pedófilo.
Pessoal assim, o que é que ele está?
Pedófilo. E eu tipo, não, que vem aqui, eu engano.
Não, porque chama-se Recreio. Oh, foda-se.
Caralho, vai-te embora, pedófilo és tu, pá. Vai-te embora. Muito giro. Olha, tinha aqui coisas para te perguntar. Por acaso, como é que estás de hipocondria com filha?
Oh, pá, eu acho, eu agora controlo muito bem a cena da ansiedade. Não, não é controlo bem. Controlo bem, já não chega à parte dos ataques de ansiedade e ataques de pânico e crises e cenas... Já, aí já não chego, é já há muitos anos. Porque eu agora controlo.
Okay.
Porque eu, pá, imagina, começo a ter um surto e penso, oh, peraí, peraí que eu já sei. Não faço nada.
Fins que estás na boa. Oh,
não. Pá, não consegues. Quando são aqueles fodidos, não consegues. Pá, sento-me, controlo a respiração, penso, isto é um ataque de pânico. Pá, e começa-se tipo a ver a visão assim. Como é que se diz?
Estreitar?
Sim, se tem um nome. Ajudem-me.
Estamos a fazer gestos.
Ah? Não, não.
Estreitar, tipo, pá.
Mas tem um nome. Então em túnel, começa a ficar em túnel, tudo assim.
Ah, tunelizar.
Não, é outra. Não interessa. Mas começa assim e começo. Pá, controlo a respiração e vou aguentar aqui 5 minutos. Eu penso para mim, vou aguentar 5 minutos e fico sentado a respirar.
Estás a racionalizar um ataque de pânico.
Se racionalizares, eu consegui controlar a partir do momento que soube aquilo que eu tinha. Porque a cena do pânico era tu não saberes o que é que tens e começares a pensar que vais morrer, que é o que tu pensas, que vais morrer, que vais ter um ataque cardíaco, que te está a adormecer um braço. Que é que depois os sintomas, eu acho que os sintomas, uma pessoa sente mesmo, claro, dor no peito. Pá, vou ter um ataque cardíaco, o que é que me está a acontecer? Agora, então, se tu souberes, claro que depois há aqui outra variante, que é, e se eu estou a pensar que é um ataque de pânico?
E é um ataque cardíaco e dá a volta.
Isso é que é fodido. Isso é que tu tens que, na tua cabeça, tens que...
Então e o Sousa morreu de quê? Ataque cardíaco. Não foi ao médico porquê?
Sentou-se na cama a respirar.
Mas é barro, estava com graça. O gajo estava a tremer-se todo e achava que era um ataque de pânico. Mas é burro também,
mas
pá.
Isso é uma coisa que entra na equação. Isso entra muito na equação. Tu quando estás a pensar, e peraí, isso não é.
Mas olha, conselho de hipocondríaco para hipocondríaco: por defeito, é sempre morte.
É morte.
Para mim, é sempre morte. Não dou de eu não vou ser o gajo. Eu nunca vou ser o gajo que, ah pá, Tiago, devias ter visto esse sinal, pá. Estás com cancro terminal. Estás com cancro até aos olhos. Não. Para mim, é tipo: olha, apareceu-me isto aqui no olho há pouco tempo. Estás a ver?
O okay, quê? Não estou a ver nada. Há uma merdinha, um papinho?
Não é cancro.
Eu tirei aqui um.
Mas podia ser.
Eu tirei aqui. Estás a ver?
Tiraste?
Nós somos muito parecidos. Isto, os malucos. Não tirei, é... tirei. Claro. Juro, tirei aqui.
Não é cancro. O teu também não era.
Não.
Mas podia ser.
Pois podia ser.
E tu viste que não era.
Não. Mas uma semana sem dormir a pensar nisso é fodido.
Pronto. E eu, sempre a mesma coisa, que é, chego ao pé das pessoas, que é isto aqui? Isto não é nada. Como é que tu sabes? Como é que tu sabes?
Assim, então porquê é que me perguntaste?
Exato. Depois de irritar-me bué, que há de haver um dia, há de haver um dia, que eu não vou dizer nada a ninguém. E vou aparecer todo fodido.
E vais pôr a culpa nas pessoas.
As pessoas vão-me dar razão, retroativamente.
Hipocondríaco, caralho. Seus filhos da puta, vou morrer ou não vou? Eu não disse. Anda a dizer esta merda há 77 anos.
Vou morrer ou não vou?
Vou morrer. Oh, vô, você tem 103 anos, está na hora. Mas eu disse.
Eu disse que ia morrer, pá.
Eu disse que ia morrer novo.
Exatamente. É porque desvalorizam tudo, pá. E gozam, boé. É, lá estás tu. E tipo, foda-se, deixa-me em paz. Custamos assim tanto, ligarem ao meu sinal.
Mas, aquela cena que estávamos a falar lá fora. Das viagens que eu fiz a semana passada. Que eu andava, pá, que eu fiz uns... Deve ter feito para 3 mil quilómetros a semana passada. Meu, eu antes de no sábado, no domingo, eu já estava a antecipar...
A merda que vinha.
A merda que vinha. E já estava, pá, foda-se. Já estava numa ansiedade do caraças, meu. Vou ter uma semana muito difícil. Eia. E depois, pá, e se eu depois saio dali? E depois se não chega tempo ali? E depois o que é que pode acontecer? Mas depois tenho que vir, e depois se me dá sono, e depois pá, e a minha cabeça já estava a mil. Certo. E depois vou ter que dormir, e custava-me adormecer por causa do. Não era no meio, que essas no meio já. Eu gostava, quando estava tão cansado, que aterrava logo. Mas no domingo,
sim.
Foda-se, amanhã vai começar este dia, esta tourada. Vai ser uma tourada do caraças, não sei que.
E não tens uma poção ainda, tipo exercício, ou tipo. Ou seja, uma coisa que saibas que pá. Eu, se fizer isto, em princípio, não corre nada mal.
Opa, bate punhetas, mas...
Sim, mas é. Aí, pá, eu só bato punhetas depois do casamento.
Mas às vezes...
Só posso bater punhetas. Isso é um conceito engraçado.
Mas não há punheta, mas
não há punheta que valha. Não há punheta que valha.
Que se afiche,
não há punheta que valha.
Quem sofre de ansiedade sabe do que estamos a falar.
Não, por exemplo, não há... a mim bate-me muito mais a ansiedade. Ou seja, a ansiedade está lá... Mas eu sei que, por exemplo, se tiver mínimo desporto e sem beber álcool, consigo controlar muito melhor.
Eu pratico desporto regularmente. E se ficar uma semana sem fazer exercício físico, eu também... Não, pá, não me sinto bem comigo próprio, e acho que os níveis de ansiedade começam a subir por causa disso também.
Sim, mas há situações...
E é verdade, o álcool também...
O álcool é
fudido. Não, então, um dia depois de tu beberes, um dia que estás com ressaca... Bem, ansiedade então, aquilo é pum, 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 pum.
Ansiedade, tristeza.
E depois começas a cismar com merdas insignificantes, meu. Merdas que... eu às vezes dou por mim a pensar, meu, porquê é que estás a pensar nisso? Foda-se, há alguma coisa que tu possas fazer para resolver isso?
Nada.
Seja um assunto, uma merda grave, seja uma merda... Mas às vezes não, são merdas estúpidas. Yeah. Meu, não sei, merdas corriqueiras, merdas de...
Coisas como, foste beber no sábado, encontraste uma pessoa... Que não é muito tua amiga, estavas meio bêbada, disseste uma coisa,
sim.
E no dia a seguir, tipo, ia bem, fui dizer aquela
merda. E porquê é que eu não cumprimentei? E se calhar,
ia bem, o gajo vai pensar que não sei o quê. O gajo foi dizer, a mãe dele é amiga da minha mãe. A minha mãe vai saber, não sei o quê.
E podes fazer alguma merda quanto a isso?
Nada, Zé.
Nada. E já tentaste resolver um problema assim, quando estás com ansiedade, e ainda fazes mais merda?
Claro, tantas vezes.
Assim, e depois
mandaram uma mensagem tipo,
E depois pensas, para que é que eu fui mexer na merda, meu? Isto amanhã já passou tudo, depois pá, dá tempo, deixa as merdas. As pessoas esquecem, meu.
Sim, a vida é mesmo assim.
Toda a gente faz merda.
Eu, por causa da minha namorada, é bué da calma e eu, às vezes, ela está com um problema qualquer e lida com ele com zero ansiedade e eu pergunto-lhe, tipo, como é que estás a fazer? Explica-me só. Tu fizeste merda. Sabes que fizeste merda e não estás a pensar nisso. E ela, pá, já pensei. Já solucionei o problema a curto prazo, que é não tem solução.
Vai, verdade, mas isso é verdade.
Portanto, eu só vou poder resolvê-lo terça-feira. Até lá, eu não vou pensar nisso. Mas como?
Sim.
Eu também.
Mas é verdade, o que não tem solução já está, claro. Já está solucionado.
É, então,
já está resolvido. Então não tem solução? O que é que eu vou fazer? Mas não,
mas às vezes fins que isto não tem solução. Está na boa.
Peraí, mas e se eu fizer? Se calhar tenho uma solução. Não.
Ligar a pessoas. Olha lá, tu achas que não sei o quê? Não, isso não tem solução. Pois pá. Também chateias a tua namorada. Tipo, olha lá. Ora lá, este assunto completamente irrelevante para a tua vida.
Não te acontece uma cena que é: tu dizes que a tua namorada não, é mais calma, se calhar não dá. Quando um se estressa muito, o outro acalma e vice-versa. Pá, é sempre tu que estressas.
É, yeah, sempre eu que estou. Eu nem é bem stress, eu é mais intensidade. Intensidade. Que imagina, agora eu estou a gravar contigo. Antes de sair daqui, estive a editar o episódio do Batáguas, que vai sair. A seguir a sair daqui, vou fazer mais uma merda, vou à rádio e amanhã tenho a Taça da Liga, em Leiria. E estou com uma semana coisa. Então hoje de manhã foi tipo, então vá, Teresa, vou só aqui uma coisa, que é, eu hoje tenho isto, amanhã tenho não sei o que, né? Como é que eu vou fazer tudo? E ela explica-me a resposta que eu lhe perguntei, tipo, ela dá-me a resposta que eu lhe perguntei, mas não me chega. Porque tu não estás a perceber, cara. Ouve, tu estás a ouvir?
Tu estás a perceber que eu tenho que ficar fodido.
Exato.
Estás a perceber? Eu tenho que ficar fodido com isto.
Podes parar de solucionar os problemas.
Arranja um problema na vida,
problema,
caralho.
Também, pá, foda-se.
Fica na merda. Grita, caralho, vai
grita,
para a rua.
Sim, manda-te a janela, pá. A resposta, Tiago, há tempo para tudo, eu não quero, pá. Isso é eu.
Mas sabes uma coisa, que acontece? Quando um gajo tem uma semana muito fodida, ou seja, tens vários problemas, não é problemas para resolver, tens várias cenas de trabalho.
Sim.
Se tiveres muitas seguidas, tu não consegues, ou seja, esta passou, tu já não tens tempo de, claro, de pensar nem na que está para trás. Pá, já me aconteceu isso, tipo, imagina, tens muitos espetáculos seguidos, houve um que deu merda. Se eu não tivesse espetáculos durante uma semana, eu ia ficar a semana toda a pensar na merda daquele espetáculo. Pá, porque é que eu disse aquilo? Porque é que eu fiz assim? Se tiveres logo outro.
Tens de ir. A merda que acontece é, vais parando entre intervalos e mandas um foda-se, estou tão fodido, mas depois chega.
É. Mas imagina, acontece um espetáculo qualquer que não correu tão bem. Eu a seguir ao espetáculo penso assim, o que é que este espetáculo correu mal? Pá, foi por minha causa? Foi. O que é que eu fiz mal? Foi isto, isto e isto. Ok, pronto, não vou fazer mais. Não foi culpa minha, foi culpa de outra merda qualquer. Pronto. Mas foi mesmo? Pá? Pronto, siga. E já não penso... Sabes que isso é das poucas coisas que estavas a dizer? Há muitas coisas que a malta diz, ah, porque és conhecido, porque não sei o quê, porque... Pá, isso ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas não te ajuda tudo.
Sim, a queda é maior também.
A queda é maior.
Claro.
Mas...
Só te dão os primeiros 5 minutos. Ok, é o que Sousa.
É. Ah, mas depois tens que lhe dar, é verdade, pois, sim.
Obviamente.
Sim. Mas uma das coisas que a experiência me trouxe foi exatamente essa. Foi, pá, uma pessoa tem que ser prática, né? Tens que... O que é que aconteceu? Foi eu que fiz merda? Tal, o que é que fiz merda? Foda-se, não posso fazer mais isto. Puta que me pariu. Pá, mas agora está resolvido? Não vais voltar a fazer isto? Não, para a próxima vamos fazer melhor. Vamos, siga. Pum, 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 pum. Porque eu já não penso, pá, mas passei muitos anos a moer e sempre a pensar em espetáculos que não correm tão bem. E descobri, pá, não vale a pena, meu. Não vale a pena,
sim,
é.
Sim, não vale.
Vai fazer outro e corrige e faz melhor. E pá, e pronto, e agora, e felizmente, porque também, senão, pá, senão
se não é
estava
vida,
morto,
não é? Claro.
Não
se
dá.
Não é vida. Só antes de passarmos aqui para a primeira rubrica, queria só dizer um apontamento disso aí, que é, eu tenho um problema ainda maior. Isto é uma competição de problemas, não sei se estás a reparar. Que é, eu fico mais fodido com ansiedades que não contam para nada, tipo essas aí do diz ao amigo que disse uma coisa bêbada que me arrependi, do que com este. Tipo, há vezes em que a Teresa me diz, mas tu com isto estás na boa. E tipo, epá, não, mas isso aí é tipo... Não, mas com isto é que tu devias estar fodido. Tipo, ou seja, esta semana que eu estou a ter dá-me ansiedade, mas é uma ansiedade bacana, que é uma ansiedade pica. Mas se agora eu dissesse uma merda que me arrependi... Imagina que agora dizia-te merda qualquer. Mais rapidamente, ficava a semana toda a pensar, tipo, ei, com caralho.
Eu ia perceber essa merda.
E a puta que pariu. Mas eu fui dizer aquilo. Então, mas eu nem penso aquilo. Então, mas eu nem penso aquilo. Opiniões com quem...
Vou-lhe mandar uma mensagem.
É isso.
Olha, achas que foi chato ter dito aquilo?
Exatamente.
Não, mas o quê? Às vezes as pessoas... Mas o quê? Eu nem me lembro. Ah, pá, foda-se, tu ainda bem.
Sim.
Ah, e depois tens que explicar a merda que fizeste. Assim, ei pá, e tu disseste isso? Imagina. A pessoa já nem se lembra. E tu foste buscar, foste ao buraco. A uma merda que já estava no fundo do poço, que já... E estás a trazer outra vez o problema e depois ainda ficas... Foda-se. Cara, isto agora ainda foi pior, caralho.
E é uma coisa, todos tipo, os comediantes mais jovens que estão no início de carreira, pá, se relacionam, que é, estás a falar com, pá, com assim malta mais reconhecida, e dizes uma merda qualquer. E depois já falei com vários comediantes que dizem que no tempo deles também era assim, que é tipo, estás a falar com o Ricardo Luís Pereira E estás ali a pensar, tipo, pai, tenho que dizer tudo certinho para o Ricardo. Porque o Ricardo depois vai para casa pensar, tipo, aquele Roberto disse-me, eu tentava gostar do gajo.
Ele disse aquela
mas
merda.
Mas o gajo diz-me que gosta de frango com arroz. Já, pá. E pessoas que gostam de frango com arroz, eu não vou suportar. E toda a gente me diz, claro, já aconteceu a todos, claro. Mas tipo, é diferente porque as pessoas, ninguém vai pensar... É, tipo,
não, o Rio está na vida dele, o gajo.
Não vai pensar, pá. As pessoas não chegam a casa, então vamos lá ver o meu dia. Ora bem, dá banho ao meu filho, pensar no que o Tiago disse sobre não sei o quê.
Eu uma vez conheci o Rico Gervais.
Já sei.
E eu fiquei, e caralho, está ali o Rico Gervais? Vou-lhe pedir uma foto. E fui assim, e depois cheguei lá assim, o que é que vou dizer? Fala-se ao Rico Gervais. E pá, caralho, o gajo não se vai lembrar de mim. Oh, mas eu vou dizer que sou comediante português. Assim que o gajo... Percebes? Há ali aquela...
Relate.
Então, eu estou a chegar lá. Hi, Rick. I'm a Portuguese comedian. Can we take a pic? Yeah, sure. E eu assim, eu agora devia dizer qualquer merda. O que é que eu vou dizer? E assim, foda-se, eu devia ter dito qualquer coisa. Caralho. Eu estive a falar com o Rick Gervais e eu não disse nada.
O gajo agora ficou a pensar.
Ele se calhar agora ficou a pensar.
Estes portugueses...
Ele para a semana vai estar assim. Sabes que eu conheci um português?
Que é o gajo. O Gustavo
disse que era comediante. Eu até me lembro do nome do gajo e tudo. E o gajo tipo não disse mais nada. Foi-se embora. Nem uma piada.
Sim, claro.
Não, por acaso essa...
O gajo,
foi muito rápido e a cena foi em inglês, mas imagina que ele ficava a falar comigo. Se calhar pensava assim também.
Claro.
E caralho. Está a falar comigo.
Agora imagina que tu dizias Ricky Gervais e ele, Hugo Sousa. Tinha uma graça. Ele tipo, pá, grande fã, Life of Sousa. Life of Sousa, yes.
Ele assim, sim. Eu inspirei-me para fazer o Afterlife.
Yeah. Afterlife of Sousa.
Afterlife of Sousa.
Afterlife, que a terceira temporada já está muito esticadinha, pá, já viste?
Sabes que eu vi para aí 6 episódios da primeira.
A primeira?
Não, mas depois não...
A segunda vi para obrigação, mesmo. Que ele está muito esticado já.
Mas não tens a obrigação de ver só porque é o Ricky Gervais, sabes?
Mas é que eu fico, tipo... mas eu fico a achar, tipo... Epá, se calhar sou eu que não sou merecedor, sabes?
Sim.
Ou seja, calhar... estou a falar aqui alguma coisa. Então finges que estou a...
Isso aconteceu-me com a Guerra dos Tronos. O Game of Thrones. Eu não gosto dessas merdas, meu.
Que é dragões tudo... e merdas.
Meu, eu tudo o que é dragões, tudo o que é... como é que se chamava aquela trilogia de filmes? De... Pá, que já... Que aquela merda tinha gente para
caralho. Trilogia?
Sim.
O que é? O Hunger Games não é trilogia? Lord of the Rings?
Sim.
Aquela...
Não é...
Tu diriste a Senhor dos Anéis que como é que se chama aquela trilogia de filmes?
Essa merda.
Como se fosse Toy Story?
Tu vês? Não.
O gajo está a falar como se fosse Toy
Story? Meu, eu começo a ver aquela merda. Fico assim... E dizes isto a um gajo... E dizes que não gostas de Star Wars a um gajo que gosta de Star Wars.
Sim.
Que é uma merda... Que é estás a dizer...
Sim, mas tem
é como dizes assim, sabes que isto é um frigorífico. Porque o gajo não percebe. Ele assim, este gajo, isto é o que o gajo ouve. Estou a dizer, isto é um frigorífico. Mas não, meu, isto é uma mesa. Não, isto é um frigorífico. É isto que o gajo.
Yeah.
E eu não gosto de Star Wars.
Eu também não gosto.
E não gosto de
Harry Potter?
Ah, pá, isso não gosto, mas acho que isso é uma cena que se calhar é. Isso não é uma cena um bocado mais infantil, não sei. Não. Não, é para todas.
Não me vou ofender contigo.
Não, mas tenho amigos que gostam, mas também não.
Mas é unânime.
Opa, não,
Harry Potter, acho que ele. Não, acho que ele. É unânime, não é? Harry Potter é bacana ou não? Sim, eu acho que.
Eu não estou a dizer que é mau, é que é bom. Estou a dizer, vai do gosto pessoal. Vai do gosto pessoal.
Que a malta mais velha gosta.
Pá, quem sou eu para dizer mal do Star Wars? Não,
óbvio.
Star Wars é das cenas com mais sucesso.
Não, mas acho que Harry Potter é unânime que adultos gostam.
Ah, ok. Ah, ok.
Mas irrita-me a malta que fica. Ou seja, irrita-me mais. Pessoas ficam tipo, o quê? Não gostas? Tipo, sim, não gosto. Que esse teatrinho também é o quê? Esse teatro também...
E sabes que eu adoro? Adoro as cenas de... A banda sonora do Star Wars. Adoro as paródias as paródias que fazem ao Star Wars. Até curto a cena do Darth Vader e cenas que fazem... Eu gosto de tudo do Star Wars, só não gosto dos filmes, meu. Yeah. Não... Opa!
E a maneira de falar do Yoda
adoro também. Adoro a cena dos sabres de luz. Estás a ver? De acho piada aqui, mas não gosto é dos filmes, meu. Não sei explicar porquê.
E falando em Star Wars, à primeira rubrica passamos. Que é assim que o gajo fala, não é? O Yoda, o que é? Não é assim que ele fala? Ao contrário? É?
Ao contrário, sim. Não sei.
Então é aquela coisa que é tipo... como é que o gajo fala? Imagina, em vez de dizer tipo, vamos para casa. Para casa devemos ir. É assim que ele fala.
O Yoda?
É, não é?
Não sei, mas eu não sei mesmo. Há coisas que eu não sei.
Sim, mas é. Então, para a primeira rubrica vamos, que se chama Poder Legislativo. Bem, falámos para aí uma hora e meia antes disto. Acho que fomos os que mais falámos até à primeira rubrica.
Acho que isto vai ser uma seca do caralho, pessoal.
Não, não é? Passa tudo a dormir, não sei se estás a reparar.
Só, sim. Já só estamos a falar os dois, isto. Sim.
Olha, vou-se foder, pá.
Os 20, aos 20 minutos, se calhar algumas pessoas ainda chegaram agora.
Não, depois eu corto tudo e meto só 20 minutos.
Ah.
Meto tipo risos.
Faz muito bem.
Poder Legislativo, primeira rubrica, que é leis. Cada um traz uma lei. Eu pedi-te para pensares numa lei, pensaste?
Eia, foda-se, esqueci. Yes,
já sabia.
Foda-se.
Eu tinha certeza.
Eia, pá. Tu mandaste-me ontem aquela merda e eu depois vinha conduzir de Leiria. Eu assim, vou pensar nisso e esqueci-me.
Tu respondeste?
Não, com... e tive tempo. E tive tempo agora. Agora antes de vir para aqui, tive
tu
tempo.
Depois com um emoji divertido. E eu pensei, mas já não está a ver. Está a ver?
Diz-me o que é que era. Era a lei. Pá.
Então, mas eu digo a minha lei e tu dizes uma, e tu lembras-te de uma coisa que te irrite e transformas isso numa lei. Que. Pra, olha.
Não, não. Vamos fazer isto bem. O que é que tu me pediste? Para pensar numa lei.
Pensar numa lei para tu inventares, do humor.
Uma lei do humor, mas.
Tu
mas
e o Batáguas foram os únicos.
Que ele também esqueceu.
Que também esqueceu.
Oh caralho, foda-se.
Mas é que não leva mal.
Mas é para eu inventar uma lei.
É tipo, imagina, eu vou dizer a minha lei então.
Sim.
E depois tu dizes a tua.
Está bem.
Pensas numa qualquer.
Está bem.
Mas agora não vais estar a ouvir o que eu estou a dizer porque vais estar a pensar, não é?
Não, estou a ouvir, estou a ouvir.
É? A minha lei é. Eu acho que devia haver direito. Tipo, devia haver um direito, tipo, na Constituição, que tu tinhas direito a mandar calar 10 pessoas por mês. E elas não podiam responder. Quer dizer, ah, mas a lactose. Ah, mas a granola.
Mas a lactose. Isso mesmo.
Ah, mas as vacas. Ah. E a pessoa mostrava, pedia-te o cartão e tu, olha, só mandei calar 8 este mês. Está dentro. Ok, vou-me calar então. E não tinha o direito a ficar ofendida essa pessoa. Tu mandavas calar.
Sim.
Estava farto de te ouvir.
E estava resolvido o problema.
Está aqui.
E a pessoa olhava e aceitava.
E não ficava... Ou seja, era uma coisa química que a pessoa ficava tipo, ok, é o direito dele. Tal como tens o direito a parar no stop, tens a obrigação de parar no stop e ninguém fica ofendido com o stop.
Sim, está lá, é tá lá o stop.
Está lá o stop, eu parei no stop. Tipo, tá lá. Ninguém fica tipo, foda-se, o stop também está. Era igual.
Eu curto. Por acaso gosto dessa lei. Eu gostava que houvesse uma lei que é mais ou menos, é da mesma área dessa. Da mesma área jurídica.
Foi que trouxeste de casa essa lei.
A cena, foi que eu trouxe de casa. Mas a cena de pessoas sem noção.
Sim.
Pá, porque há pessoas sem noção em várias áreas, digamos assim. Há pessoal que não tem noção de merdas que faz. Há pessoas que não têm noção de uma cena muito específica. Sabes aquelas pessoas que fazem sempre a mesma merda?
Sim.
E eles no resto até está tudo bem. Mas caralho, ali, porquê é que tu fazes isso, meu?
Sim.
Tu até és um bom profissional, pá, fazes bem as tuas merdas, geres bem a tua agenda, mas porquê é que isto...
Esta coisa aqui...
Tens esta merda aqui, que se não fosse isto, eu acho que se calhar devia o pessoal devia identificar estas pessoas, como os gajos da violência doméstica.
Sim, estava de target, tipo...
Sim, tipo, a polícia conhecia o gajo.
Sim.
Tava, olha, este gajo bate na mulher. Pronto, era parecido com isso, mas este gajo tem falta de noção nesta merda. E, ou seja, o gajo tinha que passar... Ainda não sei
pode
porquê.
Vê lá se pode ser que é, só para ver se estou a perceber, que é, imagina, falei aqui com um convidado qualquer sobre isto, que é, quando diz falta de noção, é tipo, aquela pessoa, o Pedro... Epá, tem a mania de falar bué de alto com os empregados de mesa.
Imagina, sim.
Epá, o gajo até é bué de
educado. Não, o gajo já fala... Mas tem aquela merda, caralho, meu! E toda a gente nota, está a ver? E não pode ser só uma pessoa a dizer que ele tem falta de noção, porque senão pode ser essa pessoa que tem falta de noção porque aquilo que ele está a fazer... Então tem que ser pelo menos 10 pessoas,
sim.
Vá.
Ou tipo, a rota sempre em
sim.
público.
Yeah, sim, sempre... E então tinha que haver... O gajo era identificado, sim. Não era? Tinha lá o nome na Polícia Judiciária. E depois tinha que haver uma intervenção sobre o gajo, assim. Tinha que ir aos sítios e tinha que se corrigir o problema.
Olá, eu sou o Pedro, eu...
Porque eu acho que isso... E se calhar todos nós temos... todos nós temos pelo menos uma merda, qualquer que todos emerramos naquilo. Eu tenho certeza que os teus amigos te dizem assim, foda-se, pá, porquê é que tu continuas a fazer essa merda?
Eu antes tinha uma bué que era um mexer os tomates em público.
Ei pá, mas isso também...
É pá, mas ouve lá, mas antigamente, é pá, era sem cerimónia.
Mas assim por fora ou metias a mão por dentro das calças?
Não, pá, estava eu e estava João Paulo II, o Papa. Pá, para lá João Paulo e pá, e... Não era... Era tipo, pá, era, eu achava que era subtil. Que era tipo, estava a ver, fazia... Metia assim e fazia assim. Era tipo, foda-se, pode...
Eu conheço gajos assim, meu. Juro-te que eu conheço gajos assim.
Eu choca-me ser eu este gajo. Porque eu reconheço o quão hilariante esta merda é e absurda. Mas de repente eu era esse gajo.
Ei, foda-se, isso é muito bom.
Mas não estava na missa e tipo, ah, caralho!
Eu percebi, não, mas é que eu conheço pessoas assim. Eu sei exatamente como é que tu fazias.
Eu não estava tipo.
Eu sei exatamente. Tu estavas a falar, com licença, eu vou-me levantar, eu vou sair do plano, mas também vai estar aqui a parte que interessa, que são os tomates. Está aqui? Tu és aquele gajo, estás assim numa conversa, na boa, opa, mas não estás nada. E faço tipo.
Era esse gajo. Era esse gajo.
E tipo, toda a gente notou.
Era esse gajo.
Toda a gente notou que fizeste aquilo, mas ninguém diz nada.
A mim diziam, claro.
Diziam-te os teus amigos mais próximos, mas as pessoas que tu fizeste assim. Isso à frente de muita gente, que topou isso. Sim, meu, este gajo está a pôr a mão nos tomates.
Pá, era muito esse gajo antigamente. Hoje em dia, pá, houve. Acho que há muitos anos que não sou, felizmente, e tive uma vergonha uma vez, pai, com 15 anos. Fui para a quinta de um amigo meu, no Norte. Isto foi uma vergonha. Olha, nunca contei esta merda. Fui para a quinta de um amigo meu, era bué da puto, e de repente o pai do meu amigo, pá, de manhã íamos comer bolachinhas de manteiga, que não sei quem fazia, e eu ia lá e comia as bolachas, e de repente o pai do meu amigo, pá, ao terceiro dia, chama-me e diz assim, oh Tiago, vem cá, olha, a minha mulher também come essas bolachas, também come essas bolachas, portanto, tu paras...
Para de ter de tomar. Ai, ia foda.
Tu para de ter. Tu vais como hoje.
Mas que idade é que tu tinhas? Já eras adulto?
Pai, 13 ou 14. Tu vais como aos tomates e depois vais como às bolachas. E depois a minha mulher. E atenção, o gajo também comia as bolachas, mas ele estava a falar era da mulher, para ser mais. E a minha mulher vai como às bolachas.
E depois... Não tiveste uma crise de ansiedade?
É pá, assim. Porque depois eu comecei tipo, ah, mas ele tipo, Tiago, não.
É isso, é só o que eu disse.
Nem experimentes falar. Agora... Estou-te a perceber, mas vais parar com essa merda. Essa saca. Aí é uma vergonha.
Foda-se, muito bom.
Uma vergonha.
Muito bom.
Mas essas faltas de noção podem ser reguladas.
Sim, lá está, e é por isso daí a minha proposta. A minha proposta de lei. Mas fica para a análise.
Bada bem. Olha, por acaso, este gajo aqui. Imagina o que é que tu fazias. Este mesmo pai deste meu amigo. Imagina o que é que tu fazias nisto. 13 anos. Nessa mesma semana da quinta. Estamos a jantar, fora e não sei o quê. Estou eu, o meu amigo, o pai dele, a mãe, um amigo do meu... Um irmão do meu amigo e o amigo. Ou seja, cada irmão levou um amigo. E estamos num restaurante e não sei o quê. E, de repente, o amigo do irmão diz, tipo, ao pai... Pergunta ao pai do meu amigo. Olha, posso pedir-me uma Coca-Cola? Tipo, uma a mais. E o pai diz, claro que podes. E passa ao empregado e ele saiu-me tipo, olha, então eram duas, estás a ver? Pá, o pai do meu amigo, eram duas. Mas quem é que paga? E eu tipo, quem é que paga a Coca-Cola? É o Tiago que paga? Mas é uma normal, claro. É o Tiago que paga? Eu, não, mas é como o quê? Pá, e o meu amigo, tipo... E pá, e eu... Ou foi a pior merda... Bem, contei esta merda à minha mãe, e a mãe disse, pá, nunca mais metes um pé nessa puta dessa quinta.
Olha, imagina que tu respondias, quem é que paga? E tu assim, eu. Tinhas resolvido o problema.
Pois era.
Ele tinha ficado...
Cheio eu, de... e ele, então paga, e eu não tenho dinheiro.
E eu vou ligar à minha mãe.
E eu dizia, quem é que paga? Olha, os meus tomates.
Olha, quer trocar isso por bolachas?
Tinha graça. Eu fiquei para morrer mesmo. Mas olha, leis. Boas leis.
Leis.
E com isto, passamos à segunda rubrica que se chama Sala de Interrogatório. Sala de Interrogatório é aqui uma rubrica de variedades também. Onde temos aqui papéis dentro desta caixa e o nosso desafio é o seguinte: aqui estão papéis de temas relacionados com crime, lei, e nós temos que tirar os papéis à vez e temos que ter uma conversa sobre este tema, só usando perguntas.
Uma conversa?
Só com perguntas, ou seja,
só sair, com perguntas.
Imagina que sai caneta.
Ok.
Gostas de canetas?
Estou a perceber.
Tu gostas? É mais difícil do que tu achas. E não vale...
Não, acredito que seja difícil.
E não vale, tipo... Gostas de cadernos? Eu gosto de cadernos. E tu?
Tens que espetar logo uma pergunta. Mas isto é um concurso? Isto é um desafio?
Não, é...
É ver quem perde?
É brincar. Sim, é ver quem
mas
perde.
Mas é ver quem perde.
É, mas não há consequência. Não há aqui um balde okay, com...
Ok, tudo bem.
De mijo de gato. Não, é só... Ah. Tira-te o primeiro, bora, vá. Agora, o objetivo é sempre aguentarmos bem, porque já teve aqui muita malta, e eu quero sempre que...
Mas diz-me, eu agora mostro o tema?
Diz só qual é que é e começas. Qual é o tema?
E começa logo, é assédio. E começa logo com uma pergunta.
Com o que tu quiseres. Ou seja, pode ser um acting, pode ser queres assediar esta gaja aqui, ou pode ser gostas de assediar, pode ser o que tu quiseres.
É uma pergunta.
É uma pergunta.
Tem a ver com... Mas era assim tão boa?
O que é que defines como boa?
Saltaste-lhe em cima?
Não viste que ela saltou primeiro?
Mas quantas mamas tinha?
5, 4?
E cheirava a cona?
Estás a ver o cheiro a atum?
O cheiro a atum é tipo cheiro a cona estragada.
Perdi. Não tenho nada para dizer agora. Isto é entrar aqui por uma... Direito. Tu és advogado, não és?
Tu gostas muito de fazer perguntas acerca da advocacia.
E porquê que não gostas de responder?
Tu tens de ter noção quando fazes... Ah! Não.
Agora tirei outro, vá. Ah. Temos que aguentar mais que o primeiro agora.
Binóculos. Gostas mais de ver ao longe ou de ver ao perto?
Não pode ser só de ver?
O que é que para ti é ver?
Isto são dois olhos, certo?
Quem é que define isso?
Serão os meus tomates?
Ou serão os meus?
Gostas de mexer nos tomates?
Tu é que gostas mais de mexer nos tomates do que qualquer outra coisa, ela diz lá.
Porquê que não perguntas ao pai do meu amigo?
Quantas vezes?
Quantas bolachas é que havia?
Ele sabe o que são bolachas?
A mãe dele sabe?
A mãe dele comeu as bolachas?
Não foi a mulher que comeu?
E o teu amigo não comeu as bolachas?
O amigo não é alérgico a bolachas?
Será que a família toda comeu bolachas?
Então a família provou os meus tomates?
No fundo, o que é que são os tomates? Depois chega ali a uma altura
que não dá mais. Fazemos o último ou paramos?
Mais uma, vamos fazer mais.
Mais uma. Ah, pá. Mas este já foi longo, pá.
Esquadra.
Ok. Esquadra.
Já estiveste preso?
Tenho cara de quem já esteve preso?
Gostavas de ir preso?
Gostavas de matar alguém comigo?
Mas matar alguém como?
Matar e assassinar são sinónimos, ou não?
Matar e foder também podem ser sinónimos, ou não?
Mas queres matar quem, então? Queres matar quem? Falta-te a língua agora?
E a ti falta-te o juízo.
Não há pessoas que tu odeias? E gostavas de matar?
Até mas não há pessoas que tu gostas.
Por que eu vim matar uma pessoa que gosto?
Então porque é que havias de matar uma pessoa que não gostas?
O que é que ela está cá a fazer?
Diz-me tu, o que é que ela está cá a fazer?
Isso não é uma pergunta.
Foi não, fodi-me, fodi-me. Esta foi macaca, esta foi macaca.
Muito giro. Olha, mas... Pá, olha, encarrilámos bem, pá. Porque a maior parte da malta fica aqui duas e aí...
Mas...
Sim, mas é fedido, pá. É fedido. Ah, pá, muito giro.
Há outro que tu podes... Se tu te estiveres a cagar
para a story, tipo...
ou seja, para a conversa mesmo. Podes perguntar depois merdas que...
Claro.
Que não... Mas a conversa depois não continua.
Quem é que vais matar? Gostas de câmaras?
Sim, sim.
Sim, sim, sim. Não dá. Sim, sim, sim.
Gostas de magistratura? Assim, podes fugir da... Mas aí já... Essa regra devia estar no jogo.
Okay, não, mas eu...
Que não podes saltar...
Saltos lógicos, não é?
Sim.
Olha, és o último gajo que eu vou gravar, portanto agora já é tarde demais.
Então pronto.
E chegamos à última rubrica. Isto é conversa e agora rubrica. Chegamos à última, que se chama O Tony...
Cagou aqui.
Morreu aqui.
Morreu aqui.
Que é... Aqui tens uma folhita que eu vou-te dar, em que basicamente, imagina tu que chegavas a um sítio, que era aqui, dou-te estas informações, chegavas a um sítio, queres ler?
Local do crime, estação de serviço de Valongo, vítima Tony, provas, tu, um apito, 4 quilos de carne maturada.
Portanto...
Tu, eu.
Tu. Isto é tipo um cluedozinho. Sim. Que é, o que é que se passou aqui? Há um local do crime, que é... Estação de serviço de Valongo, que é aliás um grande sítio, e há uma vítima, que é o Tony, que pode ser o teu avô, como pode ser o Tony.
Sabes que o meu pai chama-se Tony?
Não, o teu avô.
O meu pai.
Ah, o teu pai.
O meu pai é Tony.
Ah, pois é.
Estás a ver que ele sofreu.
Essa merda não. É da boa. Não, o teu pai tem Facebook ou Instagram?
Não.
Ah, boa. Não. E depois há 3 provas. Tu, que estavas lá, 4 quilos de carne maturada, que estavam lá porque tu é que sabes, e um apito. E a polícia chega... Então, como é que se chama?
Hugo.
Então, o que se passou aqui?
Ora bem, ao ser adiante. Então, está a ver este apito? Está a ver este apito? Pronto. Este apito foi a arma do crime. Foi com isto que eu matei o Tony.
Então?
Só que o Tony já está aqui morto há 12 horas. E ele engasgou-se com este apito. Né? Eu tentei tirá-lo, não consegui, que aquilo foi para baixo.
Mas como é?
Tive que esventrar o Tony. Esventrei o Tony.
Mas esventrou com o quê?
Esventrei o Tony com as próprias mãos. Com as minhas próprias mãos.
Com as unhas,
né? Com as unhas e... Não quero... Olha, essa parte depois Sim. eu... Mas esventrei o Tony para lhe tirar o apito. Nisto, o apito já estava muito para o fundo. Pá, eu fui para aqui, esófago, traqueia, estômago,
fez o que lhe competia, não é?
Exatamente. Quando dei por ela, estive aqui 12 horas aqui a esventrar o corpo. E o,
ah, por isso é que você está coberto de sangue.
Exatamente. Pronto, e o apito já estava no cu do Tony. Imagino. Eu tive tanto trabalho, podia ter ido à volta. Né? Só que o Tony tem 97 anos. E então eu tive que lhe arrancar o cu. Está a ver estes 4 quilos de carne que estão aqui?
Ah, isto é o cu do
Tony. Isto é o cu do Tony, ao cheiro
lá. Ah, deixa lá ver.
Pronto.
Ah, isto é mesmo o cu.
É, mas é assim, se cortar à volta, isso no meio está bom.
Percebe? Então isto quer levar maturada. Para cozinhar?
Ah, então...
Quer levar?
Se a família do Tony não se importar...
Então toma, está aqui.
Eu vou antes. Levar isto e pronto, e fica, temos aqui um bife da vazia.
Então a culpa não foi sua?
Não, não.
Então mas o que ele estava a fazer com o apito?
Não sei, são merdas dele. Não sei.
Ah, você só chegou cá, ele já estava aqui.
Eu ia... E eu pensei que só vinha por aqui, mas não. Vinha
do apito.
Outro lado.
Ah, então muito obrigado por ter salvo o Tony.
Pronto, posso-me ir embora?
Pode, claro. Epá.
É que isso é que é incrível, é que ele sobreviveu.
Então...
Então você disse, eu salvei o Tony. Você não disse.
Obrigado. Não, salvou depois. Salvou.
Não, mas disse bem porque ele está vivo.
Ele está vivo.
Eu imagino como é que ele está.
Olha,
foi embora o Tony. Olha, Tony.
Tony, pronto. Olha.
Ele não apresenta a queixa. Não apresenta a queixa. Pronto. Está resolvido.
Muito bem.
Está com um aspecto, amigo.
Se isto não é mais giro.
Que parvoíce.
Em 2 minutos, pá.
Que parvoíce.
Fazes. Tony morreu aqui. Não morreu, afinal, está ali.
Olha, empresta-me 10 eurinhos que eu tenho que ir ali à estação de serviço.
Dou-lhe aqui uma coisa melhor do que 10 eurinhos. Dou-lhe aqui esta fotografia. Fica para a sua recordação.
Que papo é esse?
Isso é o avô do Tony.
Ah, muito bem.
Fica para si.
Muito bem.
Quer?
Sim.
Leve para casa.
Como é que chamava o avô do Tony já agora?
Raimundo.
Raimundo?
Raimundo III.
Raimundo III, ok. Minha posse. Muito bem. Olha, obrigado bem. Então.
Então, olha, é para, é para ir bom, embora. Bom. Muito obrigado.
Olha. Muito obrigado então. Até à próxima. Obrigado. Seja. É para ir mesmo embora?
Malta, foi o Hugo. Para... Muito bem.
Pronto.
Foi um prazer. Está bem?
Muito obrigado. Até à próxima.
Vão ao Instagram do Hugo Sousa. Hugo Sousa Insta. Vão ao YouTube também.
Sim.
Ao Twitter. Vais lançar aí um solo rapidamente daqui a pouco tempo?
Sim. Já está gravado. Vamos ver agora. É.
Fazem ideia quando é que sai?
Epá, não quero estar a dizer, senão depois pode...
Mas é tipo março, abril?
Não sei. Mesmo. Pode ser antes até.
Ah, é?
É.
Então, olha, se quando
vão lá,
sair...
Vão lá ao canal e
olha, por defeito, por defeito vão lá e sigam e metam
e lá vídeos antigos, tem vídeos mais olha, recentes, isso, mais antigos.
Se não quiserem ir, também vão para o caralho, não vejam nada, pá.
Ah, vão lá ver o Maturado, que está quase a chegar ao milhão.
Está?
Está. O Maturado está quase a chegar
900
ao milhão.
E quantos?
970 mil, ou lá o que é.
Olha, eu vou pedir que 29 mil pessoas vejam... Para nunca passar.
Ou 14 mil, depois são duas vezes. Ai não, mas está bem.
Para nunca passar.
Ficar ali, tá bem.
Para ficar ali sempre. Está bem? Malta, sigam o Hugo Sousa, YouTube, Instagram e Twitter. Olha, sigam também a malta aqui do YouTube. sigam também o fotógrafo Bernardo Condeixa, Guilherme.
Afonso.
Guilherme Afonso, Márcio Santos, João.
Bem, aliás, a senhora da loja perguntar como é que ela se chama, João... se calhar tem coisas para.
Assim eu vou perguntar e depois mando para aqui e edita-se, está bem? Tá. Sigam toda a gente, está bem? Tá bem. Sigam também este caderno,
ok? Beijinhos.
Um grande abraço. Beijinhos.
Tchau.